Boa noite a todos, como é que vocês estão? Beleza? Tudo jóia? Muito bom estarmos novamente aí para podermos compartilhar aquilo que a palavra do Senhor tem para nós. E dando continuidade aos nossos estudos do pequeno grupo e aquilo que nós estamos trabalhando aí nesse ano especificamente, que é o Antigo Testamento, até alinhado aí um pouco com aquilo que a escola de liderança vai ser esse ano. Então, por isso que a cada domingo nós estamos passando pelas principais histórias do Antigo Testamento. Semana passada nós falamos aí, né, da Torre de Babel. E essa semana, hoje, nós vamos falar sobre o chamado de Abrão, aqui no caso. Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia aí lá em Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 ao versículo 9. E para a gente falar um pouco a respeito dessa história que é bastante conhecida, eu dividi aqui em três blocos para a gente poder ir progredindo naquilo que é a meditação dessa noite. A primeira parte, a gente vai falar um pouco, resumidamente, daquilo que foi o chamado de Abrão. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre como que essa história de Abraão aponta para Cristo Jesus. E por último, eu separei aqui quatro aplicações práticas de como essa história afeta a nossa vida hoje. Então, por isso, eu queria ler com você aí a partir do versículo 1, no capítulo 12, eu vou ler na versão NVT, que fala assim: O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a sua família de seu pai e vá à terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os seus rebanhos, e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abrão construiu ali um altar e dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa de Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Negueb. Agora pula aí, lá para o capítulo 15, vamos ler do versículo 1 ao 6. Pula uma página aí, dá dois cliques no celular e vai lá para o capítulo 15, versículo 1 ao versículo 6. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filho, Eliezer de Damasco, servo de minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não, não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Até aqui, feche seus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua Palavra. Nós queremos, Senhor Deus, clamar pela intervenção do Teu Espírito Santo, Pai, para que haja revelação, Paizinho, no nome de Jesus. Que a Tua Palavra, ela se torne viva e real nos nossos olhos, no nosso coração, na nossa vida, Pai, para que nós possamos aplicá-la, Senhor Deus, e vivê-la segundo a Tua vontade, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor tire tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que nos atrapalha. Pai, que a Tua Palavra venha nos cativar, que a Tua Palavra, Senhor Deus, venha tomar o nosso coração em arrependimento, em contrição, Senhor Deus, em entrega. Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor tire tudo aquilo, Senhor Deus, que nos separam de ouvir a Tua voz, Pai. Nós oramos assim e nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, aqui nós temos a história de Abrão. E nessa história, como ela é bastante conhecida, nós vemos um chamado específico de Abrão, que ele pode ser dividido em dois chamados. O primeiro deles é que Abrão seria o pai da nação de Israel. Se você abrir aí lá em Romanos 4, de 1 a 3, fala assim, ó, do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus, pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Então, o primeiro chamado específico de Abraão é que ele seria o pai da nação de Israel. O segundo chamado específico aí para Abraão, que a gente pode ver ao longo das Escrituras, é que ele seria considerado depois o pai da fé, por ter crido na palavra de Deus, na direção de Deus, na orientação de Deus, sem que ele tivesse nem um palmo de terra nas mãos para poder visualizar aquilo que era a promessa de Deus, e não tinha nenhum descendente físico, ou seja, ele não tinha filhos. E mesmo assim ele acreditou, mesmo assim ele creu naquilo que era a palavra de Deus para a vida dele. Por isso ele foi considerado o pai da fé, como diz lá em Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E Abraão, ele entra na lista dos heróis da fé como sendo o pai da fé, porque ele tinha a certeza daquilo que Deus tinha falado com ele, da promessa que Deus tinha feito para ele. E ele não duvidou, mas ele creu naquilo que Deus tinha falado a respeito dele. Em Tiago 2, versículo 21, fala assim, ó, ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu o seu próprio filho, Isaque, sobre o altar? Em Hebreus 11, do 8 ao 11, ele vai falar agora, citando Abraão como um exemplo de um homem que viveu pela fé. Lá no versículo 11 de Hebreus, versículo 8 de Hebreus 11, fala assim, ó, pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometido, viveu ali pela fé. Pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Então esse é Abraão, aquele que foi chamado para ser o fundador da nação de Israel e aquele que foi considerado o pai da fé. E existem alguns pontos aqui na história de Abraão que eu queria considerar para que nós pudéssemos iniciar esse momento. O primeiro deles é que Deus chama Abraão para um chamado bem específico e particular. Ele diz ali, farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. E esse chamado soberano de Deus aqui, especificamente para Abraão, para ser uma grande nação, para fazer o nome dele famoso, contrasta um pouco com aquilo que nós falamos na semana passada, quem estava aqui vai lembrar, sobre a Torre de Babel, onde o objetivo dos homens era construir uma grande torre que fizesse com que o nome dos homens fosse conhecido. E aí quando Deus vê toda aquela organização, aquela construção, ele põe a mão ali e fala, não, vocês estão equivocados. Vocês não vão fazer o nome de vocês grandes, porque somente o meu nome deve ser exaltado por todas as nações. E aí Deus confunde as línguas para que aquele plano não continuasse. E quando a gente vê aqui agora Deus chamando Abraão e falando para ele que iria tornar o nome dele famoso, agora nós podemos ver o contrário daquilo que aconteceu ali em Babel. Porque quando Deus chama, é por conta da sua soberana vontade por nos chamar. Então Abraão, aqui, ele não tinha nenhuma habilidade, nenhum requisito que fosse feito dele um homem que merecesse tal chamado, que merecesse tal bênção. Imagina você, Deus te chamando para ser uma grande nação, para o seu nome ficar famoso, para ele ser uma bênção para todos. Mas isso aconteceu especificamente com Abraão, porque Deus tinha um plano de começar a partir dele uma grande nação chamada Israel. Mas para cumprir esse chamado, ele deveria abrir mão de duas coisas. A primeira delas era a sua localização geográfica, ou seja, ele deveria se mudar. Ele deveria sair da onde ele estava e ir para um lugar que o Senhor ia mostrar para ele. Um lugar onde ele sequer conhecia, um lugar onde ele nem sabia onde era. Deus simplesmente fala, ó, preciso que você saia de onde você está e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E Deus diz para ele simplesmente ir. E ele, um homem de fé, vai. Mas quando a gente olha o texto e passa, às vezes, bem rápido aqui, a gente não percebe que, muitas vezes, nós achamos que nessa viagem migratória aí que Abraão ia fazer, ele estava levando apenas a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló. Fala, não, só três pessoas, a gente vai viajar, está tranquilo, vamos embora, galera, vamos sair. Mas não, se a gente perceber ali no versículo 5, vai falar assim, ó, todos os seus bens, os rebanhos e os servos que haviam agregado à sua casa em Arã. Então, Abraão, ele tinha grandes posses. Abraão era um cara rico. Abraão era um cara cheio de rebanhos, de bens, de servos, de pessoas que o serviam. Era uma logística muito grande para Abraão abrir mão daquilo que era a sua zona de conforto, a sua casa, o seu lugar de morada, e ir para um lugar que ele nem sabia onde era. E não tinha caminhão de mudança, não tinha WhatsApp para combinar com o pessoal que ia ajudar ele para carregar as coisas, não tinha nada, só tinha o quê? Perna e animais para ajudar a carregar. E um sol escaldante, porque naquela região, uma região desértica, eles teriam que caminhar, teriam que andar. Sem rumo, sem destino inicialmente, porque Deus apenas simplesmente falou para ele ir. Então, para cumprir aquilo que era a promessa de Deus para a vida dele, ele teria que abrir mão da sua zona de conforto, da sua localização geográfica em que ele estava vivendo naquele momento. Com todos os seus bens, com todas as suas posses e com todas as pessoas que ajudavam ali na casa dele. E o segundo ponto que ele deveria abandonar era a sua parentela. A gente vai ver ali, né, que ele fala, deixe os seus parentes e a sua família, a sua parentela em algumas outras versões. Então ele teria que abrir mão também dos seus familiares. E Abraão obedeceu. Ele simplesmente disse sim àquilo que seria o chamado de Deus específico para a vida daquele homem que se tornaria o pai de uma grande nação. E quando a gente olha o texto, já pegando aqui no capítulo 12, muitas vezes a gente acha que, nossa, Abraão era um cara íntimo de Deus. Ele era um cara que conseguia ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus e de já obedecer. Mas nós não sabemos que Abraão, ele era um cara pagão. Até esse momento aqui em que Deus chama ele para esse chamado específico, Abraão era um homem que não cria em Deus. O chamado foi feito quando ele tinha aqui mais ou menos, né, 75 anos. Então esses 75 anos anteriores ali, ele vivia como uma pessoa que adorava outros deuses. E aí eu queria te convidar a abrir aí em Josué, no capítulo 24, no versículo 2. Josué 24, Pula um pouquinho para frente aí. Josué 24, versículo 2 e versículo 3. Fala assim, ó: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra de além de Eufrates e o conduzi à terra de Canaã. Deles muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. Então olha aqui, lá em Josué, nos dizendo o contexto que Abraão vivia no momento em que ele foi chamado. Muito tempo atrás, viviam além do rio Eufrates e serviam a outros deuses. Então Abraão aqui ainda, antes de Deus mudar o nome dele, ele era uma pessoa que não conhecia a Deus. E a partir do momento em que Deus aparece para ele e diz essas palavras que nós lemos ali no capítulo 12, fazendo esse chamado, Abraão simplesmente obedece. E vai sem um celular na mão, com GPS, para guiar o caminho, ou com mapa nas mãos, para poder saber a orientação que ele deveria andar. Ele vai apenas com a certeza e a paz no coração agora de alguém que havia tido um encontro com um Deus verdadeiro. E todos os outros deuses que ele cultuava anteriormente, já não fazia mais sentido para ele achar que ele servia a um Deus verdadeiro, porque agora ele havia tido um encontro com um Deus verdadeiro. E isso fez com que ele obedecesse ao chamado que Deus tinha para ele. E o mais engraçado aqui também nessa história é que a sua mulher e o seu sobrinho foram com ele. Imagina a situação. Abraão ali de boa, gerenciando todos os seus bens naquela terra aonde ele já tinha se estabelecido, com toda a sua riqueza, com todos os seus empregados servindo para ele, vira para a mulher dele e fala: olha, amor, vamos ali. E ela: ah, amor, aonde? Não sei. Deus falou para a gente ir, só vamos. Não, mas que cidade, qual país? O que a gente vai fazer lá? Não, Deus falou para ir. Vamos. E consequentemente para o seu sobrinho Ló, que vivia com eles. E eles também o quê? Obedeceram e eles também foram. Porque eles poderiam muito bem ter falado: não, você está louco. Para onde que a gente vai? O que a gente vai fazer lá? O que vai ser da nossa vida lá? A gente já está estabelecido aqui nessa região. Está tudo em ordem. O que nós vamos fazer num lugar aonde nós nem sabemos aonde fica? Mas eles obedeceram também a orientação daquele que seria chamado o pai da fé. Então aqui nós podemos ver também como Abraão, ele era um homem em que a sua esposa e o seu sobrinho confiavam, a ponto deles confiarem naquilo que ele tinha recebido da parte de Deus. E sair dessa zona de conforto, tendo que fazer toda essa logística, de levar toda essa galera, de levar todos os seus bens, os seus rebanhos, não ia ser fácil. E com certeza Sarai e Ló também precisariam ajudar nessa logística e nessa mudança. Mas aquela mulher e aquele homem, eles confiavam em Abraão. Sarai, a sua esposa, confiava no seu marido e atendeu aquilo que era a orientação de Deus e, por consequentemente, a orientação de Abraão. E no desenrolar da história, a gente vai ver que Abraão, ele se torna um homem de Deus. A partir do capítulo 12 aqui, depois quando a gente vai lendo todo o desenrolar da história e vamos vendo como Deus foi falando com Abraão progressivamente e como ele foi avançando naquilo que era o chamado dele, em Tiago 2, 23 vai falar o seguinte: e aconteceu exatamente como as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo, ele até foi chamado amigo de Deus. Então vejam, de um homem pagão a um homem que seria pai de uma grande nação e um homem que seria chamado também de amigo de Deus. Um homem que creu na palavra de Deus e caminhou em direção a ela e foi considerado aí amigo de Deus. Mas Abraão e a sua mulher, eles não eram pessoas perfeitas. Porque muitas vezes nós podemos olhar até aqui essa história e falar, nossa, esses aí eram homens e mulheres de fé, que perseveraram, que deram um passo de fé a uma terra, a um lugar onde eles nem sabiam aonde iriam. Mas não, eles eram pessoas imperfeitas, assim como eu e como você. Abraão vacilou na sua fé. Sua esposa Sarai vacilou na sua fé. Ló, o seu sobrinho, também cometeu alguns erros, em que isso faz com que nós possamos olhar para essa história e nos identificar. Porque Deus não chama pessoas perfeitas para o seu chamado. Deus não chama pessoas prontas, capacitadas, cheias de ferramentas, com um currículo invejável. Mas Deus chama os imperfeitos, os pecadores, os pagãos, justamente para mostrar que a glória é dele, justamente para mostrar que é o nome dele que deve ser exaltado e não o nome dos homens. E através da vida de Abraão, o nome de Deus seria exaltado por toda a eternidade. E por que que aquelas pessoas eram pessoas imperfeitas que Deus chamou para um chamado tão grandioso? E no capítulo 12, lá no versículo 10 até o versículo 20, depois você pode ler, a gente vai ver a história em que Abraão ele mente, dizendo para os egípcios que Sarai era sua irmã, com medo de perdê-la, porque ela era muito bonita. Então ele pensa, vou chegar no Egito e o pessoal vai achar minha esposa muito bonita e vai querer me matar para ficar com ela. Então vamos fazer o seguinte, quando chegar lá, você fala que você é minha irmã, porque eles não vão fazer nada. Então o primeiro ponto de imperfeição dos dois, mentirosos. Pessoas que inventaram uma mentira para se livrar de algo que eles às vezes nem iriam passar. Segundo ponto de imperfeição, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 18, também você pode ler depois, fala que por conta dos seus muitos bens, tanto Ló quanto Abraão eram muito prósperos, tinham muitos bens, começaram a surgir o quê? Desentendimentos. Então pense, Abraão ali começando a sua caminhada com Deus, rumo à terra que Deus tinha prometido, e o seu sobrinho Ló, com muitos bens, com muitas posses também, começaram a tretar, começaram a brigar, a terem desentendimentos por conta dos seus bens. E aí Abraão vira e fala para ele, olha, não é bom que a nossa parentela, que nós briguemos, mas faz o seguinte, vai para outro lugar, vaza. Falou de... como se fosse assim, vai embora. E ainda deu a opção para Ló escolher. Olha aí, e vê qual terra que você quer. E Ló, muito esperto, escolheu o melhor lugar. Escolheu aquilo que os olhos dele achariam que seria uma terra fértil e foi para lá. Mas ele não sabia que aquele lugar que ele havia escolhido era um lugar aonde estava próximo de Sodoma e Gomorra. Uma região totalmente promíscua, uma região totalmente pecaminosa, uma região de um povo perverso e mau, é onde Ló vai e escolhe ir. E Abraão vai para outro lugar que Deus tinha orientado para ele. Então Abraão e Ló, apesar de serem homens que tinham uma sensibilidade de ouvir a orientação de Deus, eram homens e mulheres imperfeitos, assim como nós. E eles também brigavam entre eles. Mas aqui ninguém briga com a família, né? Ninguém tem desentendimentos com familiares. Todo mundo é santo, todo mundo é perfeito. E por último, no capítulo 16, a famosa história aonde Abraão e Sarai cansam. Porque a promessa que foi feita a eles, quando Abraão tinha 75 anos... já algo também impossível aos olhos humanos de acontecer, de engravidar e de ter um filho físico, biológico, Sarai tem a grande ideia de falar para Abraão, olha, eu já sou de idade, você também, esse negócio aí de engravidar não vai dar certo. Vamos fazer o seguinte, pega a minha serva Agar aqui, deita com ela, e aí através dela nós vamos ter um filho. Olha que ideia maravilhosa, olha que ideia brilhante. E Abraão simplesmente aceita. Isso é que é o mais louco. Então vejam, os dois tentando dar aquele jeitinho para resolver um problema. E muitas vezes nós estamos também tentando dar aqueles jeitinhos para resolver algum tipo de problema, para tentar ajudar Deus. E Abraão e Sarai também, eles tentaram dar esse jeitinho, assim como nós muitas vezes estamos tentando aí resolver as coisas do nosso jeito. E como que essa história ela se conecta com Jesus? O primeiro ponto é que, do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador da grande nação de Israel, escolhida por Deus para anunciar a todos os povos da terra quem era o Deus verdadeiro. Ele foi o responsável por iniciar esse processo de uma nação que seria responsável por anunciar a todo mundo que existe um Deus verdadeiro. E quando nós vemos lá em Mateus 1, a genealogia de Jesus, nós vamos ver que Jesus é descendente de Abraão. É o primeiro nome que aparece ali na descendência até chegar em Jesus. Então, através de Abraão e da sua obediência ao chamado de Deus, Jesus, de forma fisiológica e de forma natural, vem ao mundo seguindo toda aquela genealogia que a gente vai ver lá em Mateus no capítulo 1. E do ponto de vista espiritual, Jesus, ele é o fundador, melhor dizendo, da nova Israel. Jesus, ele inaugura um novo povo, uma nova Jerusalém, um novo Israel de Deus, agora não mais por pessoas que eram descendentes biologicamente de Abraão, mas um povo que agora era descendente de Jesus, porque eles creram no Senhor Jesus. Pela fé em Cristo, todo aquele que nele crê, de todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, todas as nações, é abençoado também com uma nova filiação. Agora, através de Jesus, crendo no sacrifício de Jesus, que é isso que nós vamos celebrar aqui hoje, na ceia, todos aqueles que nele crê, agora têm o privilégio de fazer parte da nova Israel de Deus. Agora aqueles que creem em Jesus fazem parte de um novo povo, não por uma filiação natural, física, fisiológica, mas de fé, crendo que Jesus é o único e suficiente Salvador. E como que essa história ela se conecta com nós hoje? Porque muitas vezes quando nós vemos o chamado específico de Abraão, nós pensamos, não, mas foi demais, né? O cara ser chamado para iniciar um grande povo, que os seus descendentes seriam como as estrelas do céu, as areias do mar. E aí a gente olha e fala, não, mas eu moro aqui em Uberlândia. Eu estou aqui no bairro Santa Mônica, estou trabalhando em tal lugar. O que, que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. E aqui eu separei 4 pontos para que a gente possa conectar essa história e tudo isso que eu falei antes com a nossa realidade hoje. E a primeira delas é que todos nós fomos chamados por Deus. Você e eu, nós temos um chamado. E esse chamado aqui é um chamado que eu digo um chamado geral para todos nós como cristãos. Não temos um chamado específico, muitas vezes, como o de Abraão, de ser uma grande nação, mas todos nós temos um chamado geral, aonde já está contido aqui nas Escrituras, na Palavra de Deus. Nós não precisamos da voz do Cid Moreira vir à noite e falar, olha, Enio, ou a voz do Enio, né? Que a voz do Enio, quando fala, é uma voz poderosa. Esperando com que Deus dê uma orientação específica para nós realizarmos algo, porque Deus já nos chamou através da sua palavra, dizendo claramente aquilo que a gente precisa ser e fazer. Quer um exemplo disso? Efésios 4:25, abre aí comigo. Efésios 4:25. Depois a gente vai ler o 28 e o 29. Efésios 4, 25, 28 e 29. Portanto, abandone a mentira e diga a verdade ao seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvem. Então, esse é um exemplo que eu peguei aqui de um chamado geral para todo cristão. Você e eu, nós fomos chamados para falar a verdade. Você não precisa ouvir a voz de Deus numa nuvem ou numa sarça ardente, como nós cantamos aqui, falando, olha, você precisa falar a verdade. Para de mentir. Olha, você precisa parar de roubar, mas você precisa trabalhar. Olha, você precisa parar de falar mal dos seus irmãos e comece agora a falar palavras que abençoem. Não, você não precisa de um direcionamento específico para isso, já está aqui na Escritura, na Palavra. Você foi chamado para falar a verdade, para ser um bom marido, um bom filho, para ser um bom empregado, um bom patrão. Você foi chamado para ser luz do mundo, sal da terra. E o que você tem feito com isso? Você tem cumprido esse chamado, obedecido, assim como Abraão obedeceu, assim que ele ouviu a voz de Deus? Quando você ouve a voz de Deus através da palavra, lendo a Escritura, será que você se submete a ela, assim como Abraão se submeteu a Deus quando ele ouviu a voz de Deus? Pense a respeito disso, porque nós queremos todas as garantias para dar um passo de fé muitas vezes. Queremos todas as garantias necessárias para casar, para iniciar o namoro, para ter filhos, tendo todas as condições fisiológicas e biológicas para isso. Estamos com medo daquilo que a palavra de Deus já disse para a gente fazer e para a gente andar em cima dela, mas nós queremos todas as garantias. Não, Deus, mas eu não estou pronto. Não, Deus, mas é isso, mas é aquilo. Não, sabe, Deus, mas tem aquele pronto ali que ainda não está preparado. E aí a gente começa a dar desculpas. Desculpas atrás de desculpas. E o Senhor quer essa noite que nós demos um passo de fé, assim como Abraão deu. O segundo ponto é que nós precisamos ter o quê? Ousadia. Ousadia para largar tudo. E esse largar tudo, eu não estou falando para você chegar hoje lá na sua casa, fazer as malas e falar, fui. Mas é você ouvindo o chamado de Deus, assim como Abraão ouviu, sem garantias, mas apenas com uma promessa. Assim como Abraão, ele obedeceu, e mesmo tendo que enfrentar toda essa logística aí para se mudar de um lugar para o outro, você vai obedecer ao chamado de Deus. Ousadia para abrir mão das suas vontades, ousadia para abrir mão dos seus desejos, ousadia para abrir mão da sua vida que não agrada a Deus. Ousadia para abrir mão de um namoro que é profano, de um namoro que não é santo, para viver um namoro segundo o padrão de Deus. Ousadia para dar um passo de fé e avançar na responsabilidade da sua casa, da sua família. Ousadia para largar tudo aquilo que não agrada a Deus e viver segundo a vontade de Deus. E às vezes você ainda não anda com Deus. Às vezes você está ouvindo tudo isso e não está entendendo nada, mas essa noite o Senhor está te chamando para abandonar a sua antiga vida e para que você essa noite receba a salvação de Deus. Para que essa noite você apenas creia que o Senhor está te chamando à salvação e se entregue. que o Espírito Santo ele vai convencer o seu coração do pecado, da justiça e do juízo, mas é necessário entregar tudo aquilo que você acha que é certo hoje, e entregar isso nas mãos de Deus, e falar: Senhor, até aqui eu tentei andar com as minhas próprias mãos, com as minhas próprias pernas, mas essa noite, assim como Abrão, eu quero andar por fé, e eu quero acreditar e crer que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu quero entregar completamente o meu ser, de forma radical, para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Essa noite o Senhor está te chamando à salvação, por isso, larga a sua antiga vida e vem viver a vida nova com Deus. Em terceiro, crer significa perseverar e confiar. Abraão, ao receber essa promessa, ele tinha 75 anos. E depois, quando a gente continua a leitura, a gente vai perceber que quando Isaac nasce, Abraão tinha 100 anos. Ou seja, ele esperou 25 anos para que a promessa de Deus, de forma parcial, se cumprisse. Porque primeiro Deus falou que ia dar um filho para ele, biológico, físico, e ainda falou que ele seria pai de uma grande e numerosa nação. Então Abraão, ele viu a promessa se cumprir parcialmente através do seu filho, Isaac, mas ele não viu a promessa se cumprir na sua completude, de ver as estrelas do céu, de ver um grande povo, uma grande nação, porque depois ele morreu. Mas ele creu, ele perseverou, ele foi fiel até o fim. Ele viu, ele pegou essa promessa e continuou andando nela. E muitas vezes nós recebemos as promessas de Deus. Muitas vezes nós, ao lermos a palavra de Deus e vermos tudo aquilo que são as promessas dele para nós, estamos desanimando. Estamos entregando os pontos. Estamos aí abatidos, cansados, desistindo da jornada, porque as promessas de Deus não estão se cumprindo na minha vida. Mas essa noite, com o exemplo de Abraão, que esperou aí 25 anos para que essa primeira promessa se cumprisse na vida dele, no nome de Jesus, as promessas de Deus para a sua vida, para a minha vida, elas vão se cumprir, mas no tempo dele. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas a gente precisa perseverar, nós precisamos confiar, precisamos continuar a caminhada. Quando Deus falou para Abraão ir, ele foi, sem saber para onde era, mas ao longo da jornada, Deus foi revelando e foi orientando ele o caminho que ele deveria andar. E muitas vezes a gente nem dá o primeiro passo de fé, muitas vezes nós estamos travados no lugar, no ambiente, no contexto social que nós estamos, porque pensamos: não, isso é demais para mim, essa palavra aqui, não, isso não é para mim. E aí a gente não dá nenhum passo sequer. Mas essa noite, em nome de Jesus, o Senhor, ele vai restaurar todas as promessas que ele tem para a sua vida. Essa noite, em nome de Jesus, eu quero orar, interceder para que você continue a caminhar. E para que Deus, e através do seu Espírito Santo, ele revele de forma progressiva aquilo que você deseja fazer, aquilo que você precisa fazer, a direção que você precisa tomar. Muitas vezes você está sem saber para onde ir, mas não para de andar, continua. Está difícil? Continua. Está luta, desafios? Continua, não para, porque Deus, ele vai renovando os nossos ânimos. Deus, ele vai restaurando a sua palavra, trazendo à memória aquilo que traz esperança para o nosso coração. Então para também de querer ajudar Deus a cumprir as promessas dele para a sua vida. Para de ser de querer ser como Abrão e Sarai, tentar dar um jeitinho, e simplesmente entrega nas mãos de Deus. Aquilo que pode parecer impossível, para Deus nada é impossível. Aquilo que para os seus olhos você diz: não, isso não é real para mim, para Deus nada é impossível. E essa noite o Senhor também está te convidando a tirar um pouco a mão e entregar toda a sua vida a Ele. Para de tentar ajudar Deus e apenas persevere e creia que Ele está no controle da sua vida. E por último, eu queria chamar os meninos de louvor. Construa altares de adoração, por onde você passar. No versículo 7, no versículo 8, fala que Abrão construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então a gente vai perceber nesses dois versículos e também aqui posteriormente no capítulo 16, que Abrão, ele construía altares e adorava ao Senhor nos lugares aonde ele passava, nos lugares aonde ele estava peregrinando. Ele construía altares e adorava ao Senhor. Olha que louco! Será que quando nós estamos caminhando nessa jornada de peregrinação aqui na terra, será que nós estamos construindo altares de adoração a Deus nos lugares aonde Deus está nos levando? Será que você, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, está construindo altares de adoração a Deus? Ou você tem se rendido aos altares que as outras pessoas estão construindo e você está se submetendo a eles? Nessa peregrinação chamada vida, nessa peregrinação até Jesus voltar ou a gente morrer, nos lugares aonde Deus tem te colocado, o seu coração tem sido completamente dele? O altar de adoração é para ele? Opa! O altar de adoração é para ele? Ou você tem adorado o Deus dinheiro, o Deus fama, o Deus carreira, o Deus sucesso, o Deus empresa, o Deus gerente, o Deus filho, o Deus marido, o Deus esposa, o Deus carro, o Deus celular? O que que você tem adorado nos lugares onde Deus está te levando, onde Deus está te conduzindo? Construa altares de adoração e adore ao único Deus verdadeiro, o nosso Senhor. Mateus 10:37 diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Que nós possamos ser como Abraão. Uma pessoa que, ainda caminhando em direção à terra prometida e ainda se estabelecendo em lugares temporariamente, até chegar na terra onde Deus tinha prometido para ele, ele não se rendeu a outros altares. Ele não adorou a terra prometida, ele não adorou o seu filho da promessa, tanto é que ele ia sacrificar o seu filho. Justamente Deus provando o coração dele, para saber aonde estava o coração de Abraão. Porque apesar de ter recebido uma herança, uma promessa, Abraão não se rendeu a elas, mas ele se rendia constantemente ao Senhor. Será que você tem erguido altares de adoração por onde você passa? E é muito fácil, teoricamente, da gente descobrir isso, como eu sempre falo. Se Deus te tirar aquilo que você tanto ama, qual vai ser a sua reação? Se você for demitido amanhã da empresa que você trabalha, ou se a empresa que você é dona quebrar, ou se a sua esposa, seu marido morrer, se o seu filho morrer,
pede para ela trazer as crianças.
Qual vai ser a sua reação? O seu mundo vai acabar? O seu chão vai sair dos seus pés? Ou você vai edificar um altar em adoração ao Senhor, dizendo que é Ele o Senhor da sua vida? A dor vai vir, o luto virá, com certeza. Mas se a nossa vida acabar quando algo desse sentido que nós tanto adoramos e que muitas vezes são lícitas, são coisas boas, mas que nós colocamos no altar, se Deus permitir tirar, nós vamos continuar na nossa peregrinação até a terra prometida, até a nova Jerusalém, ou o nosso mundo vai acabar? Feche seus olhos, começa a falar com Deus aí, hein?